Olá, as boas-vindas a você, a sua família e a sua comunidade de fé ao podcast do CEBI. Este podcast tem a finalidade de refletir sobre o Evangelho do Domingo.
Lucas capítulo 24, dos versículos 36, da segunda parte do versículo 36 até o versículo 48, que diz assim: Ainda estavam falando quando Jesus apareceu no meio deles e disse: A paz esteja com vocês. Espantados e cheios de medo, pensavam estar vendo um espírito. Então Jesus disse: Por que vocês estão perturbados e por que o coração de vocês está cheio de dúvidas? Vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toquem e vejam. Um espírito não tem carne e ossos, como vocês podem ver que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou as mãos e os pés. E como eles ainda não estivessem acreditando por causa da alegria e porque estavam espantados, Jesus disse: Vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles ofereceram a Jesus um pedaço de peixe grelhado. Jesus pegou o peixe e o comeu diante deles. Jesus então continuou falando: São estas as palavras que eu lhes falei quando ainda estava com vocês. É preciso que se cumpra tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para entenderem as escrituras e continuou: Assim está escrito. O Messias sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia, e no seu nome serão anunciadas a conversão e o perdão dos pecados a todas as pessoas, a todas as nações, começando por Jerusalém. E vocês são testemunhas disso. Palavra de vida, palavra de esperança, vamos celebrar a ressurreição e a resistência. Amém. Gente querida, irmãs, irmãos, estamos no tempo da Páscoa, das manifestações, da confirmação de que Jesus passou a existir entre e intra a nossa existência, para dentro de cada qual de nós, em sua ressurreição, em sua transexistência em nosso meio. É muito bonito fazer as leituras dos evangelhos a cada ano, porque a cada tempo que a gente vai se aproximando da palavra, das palavras que expressam a experiência daquela comunidade no tempo de Jesus, nas primeiras comunidades de fé, do segmento, do caminho de Jesus, a cada tempo, a cada ano que a gente vai lendo, relendo, a gente vai observando outras formas de se aproximar da leitura com atualizações, com o tempo presente, com a vida presente, com o momento que estamos, cada qual de nós, a viver. É interessante que os três primeiros versículos vão, ou até mais, os quatro primeiros versículos vão indicando a natureza humana de Jesus, das suas discípulas e discípulos, de quem o seguia, mostrando medo, mostrando ansiedade, mostrando surpresa, mostrando suspense, porque é um cenário de suspense. Se a gente pudesse imaginar um texto bíblico desse sendo encenado, não é? Seria algo extraordinário, assim. Seria algo menos portas do fundo, vamos dizer assim, que trata os textos bíblicos e a tradição com humor e ironia, e mais, a partir da nossa experiência, mais aterrorizante até, porque se a gente imaginar, e no Nordeste e no interior tem sempre, ou nos interiores do Brasil, independente da região, mas a gente sempre tinha aqueles casos, os causos que contavam, que apareciam no meio de velórios populares, pessoas que ressuscitavam ou corpos que mexiam. E, aliás, Ariano Suassuna aborda muito bem esse tema do extraordinário das pessoas que morrem e ressuscitam. E Ariano faz isso com humor, vamos dizer assim. No entanto, nesse texto bíblico que a gente lê para a meditação do Evangelho do Domingo, a gente observa que os sentimentos era de comprovar a humanidade de Jesus e a reconfiguração e a reestruturação do seu corpo para a compreensão de um corpo místico, transexistencial, se é que a gente pode dizer assim. E Jesus então pede duas atitudes das discípulas e dos discípulos de Jesus: observar e tocar. E depois que elas observam e tocam, ele ainda, para complementar a experiência do coletivo que se reunia em torno da sua tradição, e é claro que a gente precisa destacar que esse texto é um texto escrito pós vida, morte e ressurreição de Jesus, as comunidades 30, 40 anos após a existência histórica de Jesus, esse texto vai colocar na boca de Jesus as solicitações, as necessidades de comer e de beber. Vocês têm algo para que eu coma? Vocês têm algo para que eu beba? Ou seja, olhar, tocar e servir. Nesse sentido, minhas irmãs e meus irmãos, é mais importante a comunidade em que a gente se reúne fraterna, sorória e amorosamente, centrar, como alguns domingos atrás nós conversamos na diaconia, a partir da perspectiva da diaconia do serviço do lava-pés. A experiência de fé, a experiência do seguimento de Jesus, a experiência de sentar na calçada, de bater papo, de rir, sorrir e chorar juntas. E olhar que, a partir das nossas ancestralidades, das nossas tradições e daquilo que a gente experimenta como contação e transmissão de fé dos nossos pais e mães que vieram antes de nós, também se concretiza e se realiza nas nossas necessidades do cotidiano e do dia a dia. Se não percebamos, se a gente também não sente fome, sede, e muitas vezes a gente precisa dizer às outras pessoas: toque em mim, para você observar e perceber que eu também existo. Aliás, as populações em situações de rua, as pessoas LGBTQIAP+, as pessoas trans dentro dessa sigla, as pessoas indígenas e quilombolas vivem o tempo todo dizendo: toquem em mim, vejam as marcas no meu corpo e vejam as marcas no meu espírito, para que vocês percebam que eu exista. E ainda assim, a nossa tradição de fé ainda é capaz de não observar esses corpos presentes na resistência de suas sobrevivências entre nós, e ainda assim os condená-los novamente à morte, novamente à cruz. Aí o Tom Krenak diz isso: que nós não podemos de forma alguma só sobreviver, só colocar a perspectiva de sobrevivência existencial. Pelo contrário, a gente tem que retornar à condição de vida na natureza, de vida com a natureza, de vida entre todas as pessoas. E que Jesus, nessa experiência de fé absolutamente humana, comunitária, encarnada, presente, ressurreta e ressuscitada, possa nos ajudar a discernir o tempo novo que nós precisamos viver a cada momento que a gente se aproxima dessas pessoas que, da mesma forma que Jesus, são violadas de seus direitos, são presas, mortas, torturadas e que não têm a oportunidade de ressurreição e se apresentar a gente depois de 3 dias para dizer: toque em mim. Por isso a profecia dessas pessoas na resistência dizem antes de suas mortes: observem que eu existo entre vocês, com vocês. E que por isso, é como se essas pessoas dissessem, elas são marginalizadas. E claro que cada qual de nós que nos escuta nesse momento pode lembrar das nossas próprias ancestralidades, de quem veio antes de nós, e lembrar que dessa maneira, resistindo, buscando viver plenamente, a gente vai buscando encarnar o jeito de ser de Jesus conosco e entre nós. Amém. Eu sou Isaías Torquato, sou nordestino pernambucano, morando em Goiânia. Vivo a experiência de exercer a função de pároco na paróquia anglicana São Felipe, na diocese anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Eu sou de estatura pequena, sou gordinho, tenho cabelo crespo encaracolado, é meio confuso, né? Porque ele não se decide. Sou pardo, uso óculos, uso barba e sou muito satisfeito com a minha existência. Receba o meu abraço.
Então nós aguardamos as suas sugestões, colaborações. Entre em contato conosco a partir das nossas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, em nossa página na internet, cbi.org.br, por nosso telefone. Entre em contato pelo 51-3568-2560 e pelo WhatsApp 51-99734-4518 e também utilizando a hashtag Podcast do CBI. Até o nosso próximo encontro. A trilha sonora que você acabou de ouvir é a canção Olha a Glória de Deus Brilhando, de Zé Vicente, e também a canção Desça Como a Chuva, da irmã Agostinha Vieira, interpretadas pelo violonista Remo Stockholm Jr., da cidade de Recife, Pernambuco. E o design sonoro desse podcast foi feito por mim, Isaías Torquato, e a direção geral é da Coordenação Nacional do Centro de Estudos Bíblicos, CEBI.